ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Política e Cidadania, um programa da Cultura Online Brasil que aborda e analisa temas dos campos político e econômico, fazendo-se uso de dados históricos ou pontuais no Brasil e no mundo. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário, e vai ao ar pela Cultura Online Brasil, pela Rádio Internacional Lusófona e por mais alguns sites e blogs parceiros. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E parece que a história republicana está sugerindo uma outra categoria de golpe, um golpe operado dentro da ordem institucional legal vigente. E assim, amigos, nós vamos continuar falando então sobre esse assunto, dando início hoje à décima parte desta série de palestras sobre a construção do golpe. Caros amigos, caros ouvintes, em 2014, o déficit fiscal, ele dobrou de 6,2% do PIB contra 3,1% em 2013. O superávit primário acabou virando déficit primário e aumentou em 6% a relação dívida bruta versus PIB, o que acabou levando António Delfim Neto, um nome por toutes les circonstances, né? Ditaduras, governos civis da direita ou da esquerda, mas que levou esse dito a anunciar que estarmos diante de um precipício. Assim, a queda de Joaquim Levy, em finais de 2015, e também a sua substituição pelo responsável pela pasta do planejamento, Nelson Barbosa, uma substituição até saudada pela esquerda petista e até pelo próprio Lula, como uma virada desenvolvimentista do governo Dilma, acabou não mudando praticamente nada, continuando o ajuste de seu predecessor, nas suas linhas gerais, sem conquistar, por isso, maior estabilidade política. Pois, a partir do último trimestre de 2015 e em 2016, os indicadores económicos eles mostraram índices de catástrofe, com o país ingressando na sua pior recessão histórica, de caráter não apenas conjuntural, é bom que se frise, mas implicando um retrocesso estrutural histórico da economia brasileira, onde se evidenciava nos índices de investimentos, em especial na Petrobras. Porque os investimentos em geral mais do que quadruplicaram entre 2004 e 2013, mas a partir de 2014 o quadro passou a se reverter. Os investimentos das estatais eles caíram para 95 bilhões, nesse ano, né, com o grupo Petrobras sendo responsável, somente ele, por 82 bilhões. E em 2015 eles caíram para reais, 23 bilhões de reais, né, sendo a estimativa provavelmente até subestimada para 2016 de 20 bilhões. Assim, a inversão para o período 2015-2019 reduziu-se em quase 25% em relação ao projetado, né, seja de 130 bilhões para 98 bilhões de dólares aproximadamente, com desinvestimentos, ou seja, venda de ativos pela Petrobras, que se acha superem os 15 bilhões para o ano 2015 e 2016. Realmente, caros ouvintes, nessa época a depressão nos mercados financeiros ela parecia ter um componente especulativo importante. Um componente que convém aos interesses de uma minoria aplicadora nos mercados financeiros e também dos grupos sociais internos e externos que realmente se beneficiam, né, da recessão económica nacional. Ou seja, o grande capital financeiro que o governo encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores tentou sem sucesso seduzir no período do retrocesso económico, que acabou-lhe proporcionando até seus maiores lucros históricos no período de bonança. Então a dívida pública ela pulou para 3 trilhões de reais, né, com um PIB e uma arrecadação fiscal em firme retrocesso e com manutenção de isenções fiscais anuais de 458 bilhões para as grandes empresas, o que valor que equivale a 17 anos de Bolsa Família. Então, sem contar o incremento espetacular da sonegação fiscal, a dívida ativa da União ela se situava na casa de 1,5 trilhão, quase metade da dívida pública, né? Com cortes no orçamento federal superiores a 30 bilhões, incapazes, cortes esses incapazes, no entanto, de conter um déficit galopante, afetando principalmente a saúde e a educação. Então havia no Brasil realmente um enfrentamento brutal entre frações burguesas dominantes com um percurso necessariamente golpista. Então na agenda política foi posto o quê? Um ajuste extraordinário contra os direitos trabalhistas, né? Com este no golpe contra as aposentadorias, a fim de resgatar a previdência social como fonte de financiamento da acumulação de capital. Assim, após a crise económica se abater de forma fulminante no Brasil, Dilma acabou sofrendo um desgaste realmente profundo. E em meio à crise e a inúmeras denúncias de corrupção, o seu governo tentou de forma desesperada realizar um ajuste fiscal contra os interesses da grande maioria da população. Primeiro, timidamente, e no final do seu primeiro governo, com o então ministro Guido Mantega, e depois, de forma mais agressiva, com Joaquim Levy. Então o desgaste acabou numa guerra aberta com o Congresso, representando essa guerra, né, pelo Eduardo Cunha, né, o seu presidente. E aos poucos, tanto a tropa de choque de Eduardo Cunha quanto os deputados da base do governo, né, os que não faziam parte do PT nem do PCdoB, e os da oposição, acabaram fechando questão em realizar o impeachment para colocar um governo que os blindasse da Operação Lava Jato e também realizasse um ajuste fiscal que fosse realizado sem meias medidas. Um governo que defendesse os interesses da burguesia, do grande capital, e acabasse salvando, entre aspas, o regime político do total esgotamento, evitando que fossem consumidos em escândalos de corrupção e também por delações premiadas, com um amplo apoio da grande imprensa e também da mídia em suas diversas tendências, da classe média reacionária e também da quase totalidade dos partidos políticos burgueses. Então o chamado governo do PT foi um eufemismo, pois o PT exerceu a titularidade do poder executivo ao longo dos últimos 13 anos em alianças com diversas expressões reacionárias da burguesia brasileira. Então não era, portanto, um governo do PT, mas de uma coligação ou coalizão burguesa frente populista com uma cobertura pela esquerda do PT. A própria agenda política, ela estava ditada por esses setores e até pelos agentes diretos do grande capital, a começar por Henrique Meirelles, que é o representante dos grandes banqueiros e presidente do Banco Central no governo Lula. Então a derrota parlamentar sofrida pelo PT demonstrou que, durante 4 mandatos, o partido operou mediante um governo de coalizão com forças de direita, né? Começando pelo partido mais corrupto do Brasil, o PMDB. Então a questão do impeachment do governo eleito acabou polarizando o país e acabou também o dividindo em campos políticos opostos. Em manifestações de rua, em favor da queda de Dilma Rousseff, houve a presença de grupos que reivindicaram uma nova intervenção militar. E isto não poderia acontecer agora, em primeiro lugar, por não ser a política atual dos Estados Unidos, principal articulador do golpe de 64 para o continente nos dias de hoje. Então a possibilidade de um golpe branco, como o que derrubou os governos de Lugo e Zelaya no Paraguai e Honduras, porém, acabou entrando na agenda política. E assim, a corrupção da Petrobras, o seu moto político, foi apenas a ponta do iceberg de uma crise económica sem precedentes, né, de alcance regional e internacional, que configura as bases para uma crise nacional. E assim, a razão para que um sistema aceito de propinas que data dos anos 90, pelo menos dos anos 90, eu creio que é muito anterior, foi evidenciado somente agora, sendo que entre os golpistas se encontram corruptos notórios e denunciados, mas nada mais é que criar o clima político para leiloar o capital petroleiro acumulado por Petrobras, uma empresa mista entre o Estado brasileiro e as bolsas de valores de São Paulo e Nova York. Inclusive o The Wall Street Journal descreveu a crise brasileira como um abismo econômico em meio a um caos político. O Jornal das Finanças Norte-Americanas advertiu que o país possuía uma dívida pública interna e externa que atingia US$ 1 trilhão, estando prestes a chegar a 80% do PIB no próximo ano, e que se alarmou, né, pela dívida privada de quase 300 bilhões, né, cujo serviço cresce a um ritmo de 14% ao ano. Então a Petrobras, ela também tem uma dívida paraestatal de 150 bilhões de dólares, dívidas fiscais também de 160 bilhões de reais e dívidas previdenciárias de 20 bilhões de reais. Também a cotação do seu capital acionário acabou retrocedendo 85%, situando-se pouco acima de 20 bilhões de dólares, ou seja, é uma empresa em dificuldades. Está prevista até uma nova queda do PIB em consequência da fuga de capitais, da queda do preço do petróleo, da queda do consumo alavancado pelo crédito e até uma provável crise bancária. Então, mediante o impeachment, a burguesia e o imperialismo pretendem instalar um governo de ajuste contra os trabalhadores sem ter ainda reunidas condições políticas para isso. Esta é a manchete desse veículo norte-americano, que não corresponde exatamente à verdade. Mas assim, a crise abrangeu o conjunto do regime político. E as enquetes, elas demonstraram o repúdio popular, tanto quanto aos situacionistas, como quanto aos opositores. Os cidadãos, inclusive uma parte importante dos trabalhadores, acabaram não percebendo que o comando da saída política estava e está nas mãos dos que defenderam a derrubada do governo, os tais golpistas. Então a decisão de apressar o julgamento político à presidente obteceu a necessidade de trocar o governo antes da convocatória judicial dos líderes do golpe, ou seja, o vice-presidente ou o presidente da Câmara dos Deputados, o Cunha. Então na Itália, eu não falo o nome do vice porque eu tenho nojo. Então na Itália, amigos, na operação Manipoliti, os juízes das causas contra a corrupção e as tangentes acabaram também incriminados eles próprios em numerosos processos judiciais. E tudo concluiu na elevação ao poder do rei dos corruptos italianos, o Silvio Berlusconi. Então, mudança do governo, lei de indulgência para as grandes empresas, limitação dos processos judiciais, o sistema político dominante tem a sua folha de rota. Está escrito nas estrelas. Então, o golpe de Estado em curso, amigo ouvinte, na verdade é a única via para salvar os corruptos. Se engana quem realmente pensa que eles vieram por outro motivo. Então, porque quase metade do gabinete designado por Michel Temer, ele foi composto por citados e investigados na Lava Jato e outras operações judiciais policiais motivadas por desvios, por corrupção, por mau uso da verba pública. Então, no meio da agitação parlamentar e extra-parlamentar golpista, o Poder Executivo enviou ao Congresso o projeto de lei 257/2016 sobre o refinanciamento da dívida dos Estados, acentuando as linhas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, concessão, ou entrega, seria o termo mais apropriado, de empresas estatais ao setor privado, como garantia da amortização das dívidas, restrições ao reajuste salarial do setor público, previsto também na Constituição, né? Suspensão de contratações, redução de 95% para 90% do limite de despesas com pessoal do Estado, inclusão orçamentária como despesa de pessoal das contratações de mão de obra terceirizada, que são realizadas com frequência via empresas mafiosas, convênios e contratação de organizações sociais, etc, etc, etc. E com prémio para esse empenho reacionário, a Câmara de Deputados, menos de um mês depois do envio do PL, votou o impeachment da Presidente. Então a burguesia brasileira e o grande capital financeiro enviaram assim seu próprio projeto de lei, um ajuste económico ainda muito mais violento contra os trabalhadores e contra a nação. Mas vamos falar um pouco sobre o conteúdo do golpe e as suas consequências para a América do Sul. Eu acho que essa aqui acaba encerrando uma parte sobre aquilo que eu escrevi, que eu vos falei ao longo das palestras, sobre a construção desse golpe. Realmente, caros ouvintes, a votação do impeachment, ela serviu para dar um fim à tentativa industrialista tentada com base na Petrobras e as grandes empresas construtoras e de engenharia logística do Brasil. O governo Dilma Rousseff se adiantou a esse esvaziamento com a venda de ativos e também com um programa de desinvestimento para enfrentar uma dívida dolarizada de 250 bilhões de dólares, dívida essa acumulada pela principal empresa brasileira, uma dívida 10 vezes maior do que o seu capital em bolsa. O fracasso também é palpável na atividade de mineração, na qual a primeira produtora de mineral de ferro, a Vale do Rio Doce, obstruiu todos os projetos para industrializar o mineral no país e agora está afundando sob o peso da queda do preço internacional dos minérios e também de uma enorme acumulação de dívidas próprias. Leia-se que agora não é mais Vale do Rio Doce. Agora é Vale, porque o Rio Doce já era. Ela o matou. Então o impeachment escondeu um golpe de Estado para levar ao poder uma aliança encabeçada por uma fração que operou como aliada recente do governo junto com os setores opositores. O seu dirigente principal foi, eu não gosto desse nome, Eduardo Cunha. Me dá um friozinho nos braços, uma dor na barriga, danada. Mas então o Supremo Tribunal Federal, ele demorou o julgamento do Presidente da Câmara dos Deputados, réu desde janeiro de 2016, dispensado de suas funções depois de ter realizado o trabalho sujo. E assim, voltou à titularidade do Poder Executivo, depois de mais de um quarto século de ausência e saudades, que saudade eu não tenho nenhuma, o PMDB, que na definição do senador pernambucano Jarbas Vasconcelos, é uma confederação de líderes regionais, cada um com o seu interesse, sendo que mais de 90% deles praticam o clientelismo, e isso de olho principalmente no cargo para fazer negócios, para ganhar dinheiro, para fazer a vida, para ganhar comissões. Manipulação de licitações, contratações dirigidas, corrupção em geral. E se arvoram como donos da verdade. Então o novo governo, Michel Temer, fui obrigado a falar o nome dele, se apressou em renomear ministros da Fazenda o ex-homem do governo Lula, Henrique Meirelles, vinculado ao Banco de Boston, onde trabalhou por 28 anos, e presidente do Conselho de Administração da JIF, dona do banco original, da JVS, da Vigor, entre outras empresas. É também membro do Conselho de Administração da Azul Linhas Aéreas, todas essas atividades que não lhe impediram nem impedem o exercício de cargos públicos da maior relevância, ou seja, um representante da burguesia financeira no pleno sentido da palavra. Será que o homem tem tempo para dormir? Então, através dele, amigos ouvintes, o capital financeiro internacional pressiona o país no sentido de substituir por completo o regime de coparticipação da Petrobras pelo retorno ao sistema de concessões, que permite inscrever as reservas comprovadas de petróleo no património das empresas beneficiárias. Então a queda do governo Dilma terá sim importantes consequências internacionais. Ele vai acelerar sem dúvida a pressão para derrubar o governo de Maduro, em especial pelo impacto que o golpe vai ter nas forças armadas da Venezuela. No Uruguai, nós temos também acusações e acusação de corrupção na petroleira estatal ANCAP, é um processo semelhante ao do Brasil. Então, a queda de Dilma finalmente irá servir como apoio ao governo de Maurício Macri na Argentina, que já empreendeu até um violento ajuste económico contra os trabalhadores, especialmente contra os pobres. Então, o golpe brasileiro realmente é a ponta de lança. Uma ponta de lança para uma profunda modificação das relações políticas da classe capitalista contra as massas trabalhadoras em toda a América do Sul. Assistimos ao trânsito de regimes de contenção dos trabalhadores para governos da ofensiva franca contra as massas. O golpe institucional busca resolver a crise política e reconstruir a autoridade do Estado. O golpe no Brasil, ele se inscreve em uma batalha de alcance continental pela reconfiguração geral dos negócios e da exploração dos recursos naturais da América Latina. Assistimos assim então, amigo ouvinte, a uma disputa entre a burguesia nacional, o imperialismo e a China, pela divisão dos recursos nacionais e pelos contratos das obras públicas financiadas pelo Estado. Com isso, o esgotamento do progressismo e do nacionalismo burguês pretende ser explorado para promover uma recolonização do subcontinente pelo imperialismo. A abertura da economia brasileira, em especial para a China, foi benéfica para o agronegócio, mas também criou uma concorrência ruinosa para setores inteiros da burguesia industrial, da burguesia mineradora e da siderúrgica, especialmente da siderúrgica. Então, a desvalorização que sofreu a Bolsa de Valores de São Paulo é a base para enormes negócios dos bancos e também dos fundos de investimento internacionais. E o Brasil terá, provavelmente, também de renegociar a dívida pública. Então, o motor da crise é a voracidade do capital internacional no sentido de conseguir uma redistribuição dos patrimónios e também dos capitais no país. As dívidas pública e privada superam o PIB de nosso querido Brasil. A classe capitalista, ela reivindica um ajuste económico brutal contra os trabalhadores, uma contra-reforma trabalhista, milhares de demissões que se somariam aos 11 milhões de desempregados atuais. Inclusive, Henrique Meirelles previu 14 milhões de desempregados no final de 2016 e um ajuste do gasto social estimado em 40 bilhões de dólares, e já se anunciou até a intenção de limitar o programa Bolsa Família só aos 5% mais pobres. Então, todas estas ações, amigos ouvintes, estão em andamento na Câmara e no Senado. Não menos de 55 projetos de lei que visam a destruição de direitos sociais e trabalhistas de todo o tipo. Está também na pauta a proposta, feita inclusive originalmente pelo Hermínio Fraga, de orçamento zero, isto é, a suspensão dos repasses constitucionais obrigatórios, muitos dos quais ligados a políticas sociais públicas. Inclusive a DRU seria estendida a estados, né, e até municípios, desviando as verbas arrecadadas dos impostos e taxas pagos majoritariamente pelos trabalhadores assalariados de seus destinos constitucionais, especialmente dos direitos sociais universais, como saúde, educação, transporte, ou seja, a destruição ou esvaziamento de praticamente todos os direitos e conquistas sociais e até dos programas sociais. Então, definir o programa Temer como um plano de estabilização convencional, agilizando privatizações, reforma da Previdência e abolindo os gastos mandatários constitucionais em saúde e educação, acompanhados de promessas de cuidados dos seus menos afortunados, é, para dizer o mínimo, ficar bem aquém da realidade. Mas a esquerda, por sua vez, não jogou um papel político independente na crise, oscilando entre o seguidismo ao PT e a defesa de novas eleições gerais, uma proposta também levantada por setores da oposição burguesa ao PT. E a CUT se alinhou completamente com o governo. O PSTU e a central que dirige, com lutas, impulsionaram através do espaço de unidade de ação manifestos e jornadas de lutas no 1º de abril, chamando a lutar contra Dilma do PT, Cunha, Temer e Renan do PMDB e AS e Alckmin do PSDB, pondo todos no mesmo plano, mas não denunciando o golpe de Estado em andamento e até negando a sua existência, pois não houve violação das normas e mecanismos constitucionais, o que é exatamente o argumento da direita golpista, Deus me livre. E foi dito também, abro aspas, nós, do PSTU, somos contra o impeachment, não porque o governo não tenha cometido crimes, mas porque esse instrumento é uma maneira de a classe dominante substituir o fusível queimado. Ele estava se referindo aqui ao caso do governo Dilma, que não funciona mais por outro, o Temer, tão ou mais corrupto que o anterior e que vai continuar atacando os nossos direitos. Ou seja, todos estão errados, só eu estou certo. Então, abre, continua. O PSTU defende que os trabalhadores coloquem para fora este governo e todos os políticos corruptos, por meio de mobilizações e de uma greve geral, exigindo novas eleições gerais. Então, isto é profundamente democrático, segundo eles, porque expressa um sentimento crescente entre a maioria da população. Defendemos que, também, diz o PSTU, que os trabalhadores sigam além e lutam por um governo socialista dos trabalhadores, apoiado em conselhos populares. A luta contra o governo e contra a alternativa à direita é um passo fundamental nesta direção. Isso aqui é um grifo nosso, né? Então, para o PSTU, não havia nem há golpe, apenas manobras, manobras políticas superestruturais e distração, e não uma virada política profunda contra os trabalhadores, como é bom sonhar, não é? Então, uma repetição, felizmente farsesca, né, da política stalinista do terceiro período, diante da ascensão do fascismo, quando aquele qualificou direita e esquerda como inimigos iguais, ou seja, irmãos gêmeos da classe operária. Por isso, amigos ouvintes, logicamente, não criticou o PT nem a CUT pela sua negativa a mobilizar a classe operária e as massas contra a direita golpista. Também, para criticar o impeachment, e aqui eu vou tocar uma ferida porque um amigo meu vai me xingar, o PSOL se apegou à Constituição e à defesa do Estado de Direito, ou seja, não agiu como um partido de classe, chamando a classe trabalhadora a se mobilizar. E simultaneamente também defendeu eleições gerais, ou seja, que o governo fosse derrubado, que é o objetivo do golpe, e não mobilizava ninguém. Então a candidata presidencial do PSOL, a Luciana Genro, em entrevista ao Correio da Cidadania, ela também declarou: travei debates com quem defendeu o impeachment como golpe, com a visão de que a ideia de golpe precisaria ser respondida de maneira muito mais enfática e dura do que o próprio governo e o PT fizeram. Mas se a palavra é utilizada apenas para definir um processo ilegítimo de impeachment, sem respaldo popular, sem criticidade, já que na verdade foi uma manobra das castas políticas, vimos sim um tipo de golpe, no sentido de uma manobra das elites políticas e judiciais, porque o Supremo também colaborou com o processo ao lhe dar aura de legalidade. Um tipo de golpe que não é golpe, só uma manobra das elites políticas e judiciais, disse Luciana. E finalmente ela também disse que é preciso ter em conta que 70% da população está a favor do impeachment. Isso é, resultado da falta de legitimidade do próprio governo Dilma, cavada por ela mesma, pelos seus feitos ou mal feitos. Ter em conta, então, para quê? Para justificar o impeachment? Mas vem cá, que negócio é esse? O pessoal não era contra? Então toda essa confusão incompreensível revela, sim, um oportunismo multidirecional. Porque o PT continuará existindo. Mas a verdade é uma coisa, nunca voltará a ser o partido dos anos 80. PT levará uma existência parasita de seu passado, malgrado as novas esperanças da esquerda do PT, em suas mais variadas variantes, o futuro político é o de uma direitização ainda maior do partido, inclusive uma debandada, né? Já que boa parte dos prefeitos petistas já abandonaram o partido em busca de novos partidos, de novas alianças e apoios para manter as suas posições no aparelho de Estado. E não existe, no momento, amigo ouvinte, nenhum substituto à esquerda do PT, ou então representação política independente da classe trabalhadora. Então a profunda crise do Brasil evidencia que o aspecto central da atual etapa política latino-americana é a crise vertical do poder, muito mais do que uma mudança de ciclo pós-populista, como afirmaram não poucos analistas, ou então, como queiram chamá-los, de especialistas. Então o grande capital procura instalar governos de ajuste, sem ter, no entanto, reunido ainda os meios económicos e políticos de seu projeto. O Brasil, amigos ouvintes, ilustra o caráter da crise da América Latina e a natureza da operação política de salvamento empreendida por Obama, que começou em Cuba e continua na Argentina. Então nós estamos vivendo não o fim, mas só o primeiro ato de uma grande crise, primeiro ato de uma grande encruzilhada nacional. Que a questão, amigos ouvintes, é transformar a incipiente polarização política em enfrentamento de classe, o que não é possível ignorando-se a polarização política. Então o governo de Temer e Cunha, acusado por denúncias de corrupção, deverá provar a sua duvidosa capacidade para derrotar a maior classe operária da América Latina. E este será o eixo da futura situação política. vão para além das algumas mobilizações antigolpistas e de pronunciamentos de intelectuais universitários, os grandes afetados pelo conteúdo político do golpe, os trabalhadores, não se pronunciaram nem se mobilizaram. Então, para que a classe trabalhadora passe da condição de espectadora para o papel de protagonista político, seria necessário um Congresso Nacional de Trabalhadores, com delegados eleitos nos locais de trabalho e em assembleias, que discutam uma saída para o país com a classe operária transformada em fator político independente. Então, amigos ouvintes, a crise política deve continuar. Eu creio que deverá ficar até mais intensa. As entranhas reais do golpe foram expostas, e expostas de uma forma inusitada. A 23 de maio passado, os meios de comunicação reproduziram o vazamento de um diálogo do ministro e senador licenciado Romero Jucá, um dos principais articuladores do golpe parlamentar com Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Eles dialogaram abertamente para quem quisesse ouvir sobre os interesses, o desenvolvimento e as consequências do impeachment, deixando claro o golpe orquestrado pelo Congresso Nacional com apoio do Judiciário e do Supremo Tribunal Federal para colocar no poder um governo que representasse os interesses da burguesia. Um golpe em que a burguesia unificou os setores oposicionistas e governistas, colocando para fora do governo os setores que não representavam diretamente seus interesses, mas que apenas a eles se aliavam. Nas gravações, Jucá falou da necessidade de se organizar o impeachment para impedir a contínua sangria dos políticos burgueses, em especial dos do Congresso, para barrar as delações premiadas, o papel de Temer como aliado íntimo de Cunha, o papel do Supremo Tribunal Federal e da imprensa no golpe, e até a prisão de Lula para inviabilizar o período final do governo Dilma. Então, as gravações, que seriam apenas o início de uma série devastadora, são realmente uma aula de como se organiza um golpe de Estado e informam os interesses de classe por trás do golpe brasileiro. As contradições, elas afloraram de forma clara e o governo Temer já começa a ser questionado nas ruas. A classe operária, os sindicatos, classistas, os movimentos populares e juvenis combativos, os sem terra e os sem teto, a esquerda socialista, estão com a palavra. E mais, o futuro da nossa democracia está com o povo. E o que falar então dessa tal ponte para o futuro que esconde a velha ponte para o passado? O que falar disso aí, hein, gente? O que falar disso aí? Bem, gente, repercute na verdade a capacidade das oligarquias brasileiras de implodirem o resultado das urnas quando conveniente para desviarem satisfações populares e manter os seus privilégios. O governo do PSDB, 1995-2002, nos legou estabilidade econômica com o Plano Real. O PT, 2003-2016, nos legou avanços sociais. Um governo eleito pelo povo. Esses dois demonstraram que a democracia é o caminho para purgar décadas de retrocesso autoritário. Então, em matéria de corrupção, porém, a única diferença, infelizmente, foi a cor das bandeiras. Azuis ou vermelhas mantiveram o velho balcão de negócios para distribuir cargos, garantindo licitações com cartas marcadas e contratos públicos fraudulentos. Então, nesse mister, uniram-se ao PMDB e a outros partidos que estão há exatos 22 anos comandando o orçamento público. Mas, apesar disso, a Lei de Lavagem de Dinheiro de 1998 a 9.613 e a Lei da Colaboração Premiada de 2013 a 12.850 foram promulgadas respectivamente por FHC e Dilma, e foram elas que possibilitaram operações como a da Lava Jato. Também a nomeação de Procuradores-Gerais da República, escolhidos pelos membros do Ministério Público, tradição iniciada por Lula em 2003, acabou ajudando. Porque, realmente, amigo ouvinte, a corrupção sempre existiu. Mas nunca houve tanta corrupção. Nunca houve tanta divulgação. Tais avanços realmente mostram, mais uma vez, que fora das urnas não há solução. Porém, amigos, A aptidão das oligarquias brasileiras de servirem do Estado é comparável à sua capacidade de promover mudanças artificiais para manterem os seus privilégios. O povo, amigo ouvinte, é solenemente convidado a se manter fora dessa festa. E, para tanto, utilizam-se de uma categoria de políticos de esquerda e de direita, especializados em implodir os resultados das urnas. Se não ganham as eleições, tomam de assalto a nação, arrombando as portas do palácio com baionetas e canhões, ou entrando pela janela, mediante subterfúgios legais com aparência democrática. Previamente, manipulam parte da população, usando poderosos grupos económicos e midiáticos para buscar legitimidade à sua sede autoritária de poder. A história realmente, amigos ouvintes, nos mostra quão essa categoria é perigosa. Em 1961, para evitar que o vice João Goulart assumisse a presidência após a renúncia de Jânio Quadros, o Congresso tratou de inventar um sistema parlamentarista para que Jango virasse uma rainha da Inglaterra. Nomeou-se Tancredo Neves como primeiro-ministro. O povo, que elegeu Jango com votação mais expressiva do que a do próprio presidente, ficou estupefacto. Então, no plebiscito de 1963, a população determinou a volta do presidencialismo para que Jango assumisse o poder da forma como for eleito. Mas que nada! Em 1964, a vontade popular foi definitivamente sepultada e com muita violência. Os golpistas queriam derrubar Jango? Não, caro leitor. Não, caro ouvinte. Pois seu mandato se encerrava naquele ano. Os golpistas desejavam impedir que Juscelino Kubitschek, líder nas pesquisas, fosse eleito presidente e assumisse em 1965. O segundo colocado nas pesquisas, Carlos Lacerda, governador do Rio de Janeiro, se uniu aos governadores de Minas Gerais e de São Paulo para conceder apoio civil ao golpe militar. Mas o tiro saiu pela culatra. Os militares gostaram do poder e Lacerda, pivô do suicídio de Vargas em 1954, teve que se aliar a JK e Jango pela volta da democracia. Resultado: os três morreram em circunstâncias que assombram a história. Então, amigos ouvintes, nós precisamos conhecer a nossa história para desenhar o nosso futuro. Ou melhor, conhecê-la para aprendermos um pouco com ela. Assim, em 12 de maio de 2016, com o afastamento da presidente Dilma, o vice Temer assumiu prometendo união e reconciliação nacional, que no dicionário da nossa República significa mudar para manter tudo como está. E de carona, leva próceres da oposição, ávidos por se vingarem da derrota nas eleições. Então, a empolgada comemoração dos ministros de Temer na posse de seu chefe só rivalizou com a alegria incontida de Aécio Neves nesse mesmo ato. Precisam dizer, sem voto é mais gostoso. Aliás, os atuais ministros são a cara do chefe, homens e brancos. Então, no país da diversidade, em que metade da população é negra, parda e feminina, tal constatação acaba-nos demonstrando o quanto as urnas realmente fazem falta. Assim, amigo ouvinte, o impeachment de Dilma é o primeiro ato de encomenda para desviar o foco da insatisfação popular. Ele visa silenciar os eleitores da oposição e as panelas dos bairros nobres. O segundo será esvaziar as investigações. E nesse quesito, o PSDB é muito competente, pois na era FHC escolheu a dedo o mesmo Procurador-Geral da República que ganhou o pejorativo apelido de Arquivador-Geral. E não havia corrupção. Então, há mais de 54 milhões de motivos para que a presidente Dilma conclua seu mandato. O impeachment, uma medida excepcionalíssima, só se justificaria se houvessem provas irrefutáveis de crime de responsabilidade. Pedaladas fiscais até Obama as faz. Pedaladas fiscais praticadas por vários governos, cujos supostos prejuízos são pouco evidentes, não parecem ser daqueles pactos monstruosos que permitam usurpar a vontade popular. Então, se as tais pedaladas, incompreensíveis para quem não é economista, fossem importantes, os presidentes anteriores seriam sido todos afastados. E não só presidentes, como governadores, como prefeitos. Onde é que estavam os juristas que só agora taxam o ato de crime de lesa à pátria? Onde é que estava a corrupção? Então enfrenta-se com prisões e condenações exemplares, havendo provas concretas contra o chefe do executivo, também derruba de governos. Mas a repressão penal, apesar de ajudar, é insuficiente, pois não consegue descobrir a maioria dos crimes cometidos. A cifra, ela nega impune dos delitos de colarinho branco. É enorme. A Lava Jato só descobriu a pontinha de um iceberg fabuloso, caros ouvintes. Após a onda das delações premiadas, os corruptos aperfeiçoarão as formas de desviar dinheiro público. E ela não acabará, não, queridos. Lembremos que a Operação Mãos Limpas na Itália só serviu para quê? Para substituir por ti partidos e políticos por outros da mesma espécie ou até piores. Então parece que a Lava Jato até aqui não conseguiu nem isso, porque o novo governo é composto pelos mesmos grupos e rostos do anterior e dos anteriores, que sempre roubaram, sempre manipularam, continuam roubando e continuam manipulando. E pior, pior de tudo, não tem a legitimidade das urnas. Então, nesse contexto, amigos ouvintes, a única esperança é uma reforma política e eleitoral honesta, que só sairá com a fiscalização e cobrança contínua da sociedade, a qual demonstrou em meados de 2013 que consegue se unir contra a ineficiência e a corrupção. A partidário e fora da tutela de líderes políticos comprometidos, esse movimento reuniu eleitores de todos os partidos e ideologias para um único fim. Conseguiu mais de 5 milhões de assinaturas. Mas hábeis na tarefa de se remodelar, os oligarcas anestesiaram o gigante adormecido, criando em 2016 uma artificial divisão entre pró e contra o impeachment. Então, no melhor estilo, dividir para dominar, retrocedemos à campanha eleitoral de 2014. Enquanto simpatizantes de um e de outro lado vibravam com o debate entre Dilma e Aécio, ambos eram manipulados e financiados como marionetes pelos senhores do Brasil, empreiteiros e empresários com negócios escusos no governo. Foi um tal de fla-flu fictício. Qualquer dos dois que ganhasse a eleição tinha que prestar contas à máfia. Então, se continuarmos divididos e desprezando a democracia, marcharemos para trás. E o tempo urge uma ação. E o Congresso deve ser o foco. Lembremos-nos, porque a política no Brasil está marcada há décadas pela relação promíscua entre partidos, lideranças, congressistas e governantes, todos eles com empresas e grupos de interesse privado. E esta forma de atuar, infelizmente, não é atribuído deste ou daquele partido, ou deste ou daquele governo, mas infelizmente é o modus operandi predominante na tradição do país. E se vocês pensam que esse negócio tão alardoado do fim do financiamento de campanhas por empresas vai resolver alguma coisa, já vos digo que não vai resolver absolutamente nada. Porque não pode dar para o candidato, dá para o partido, e o partido distribui para quem quer da forma como quer. Não é? Pois é. Então, esse padrão degradado de negócios com a coisa pública realmente tem gerado corrupção, mas também tem permitido a apropriação privada do orçamento público, supostamente destinada a assegurar políticas públicas e o bem-estar. Então, essa forma de operar termina privilegiando as elites económicas e políticas, perpetuando a desigualdade, produzindo degradação urbana e ainda enfraquecendo o sistema único de saúde, a educação e pesquisas públicas, reduzindo direitos das mulheres, dos povos indígenas, dos afrodescendentes, dos assalariados e dos pequenos produtores urbanos e rurais. E por último, caros ouvintes, vos digo que este modo perverso de funcionamento do Estado e da sociedade brasileira somente será superado pelo engajamento de diversos segmentos da sociedade. E já está mais do que na hora para que realmente o povo caminhe rumo ao Brasília, determinando que o país quer uma sociedade mais igualitária e realmente representada. Eu hoje fiz uma crônica pequena sobre o mês de agosto, que definitivamente é o mês do desgosto. Então que setembro nos traga pelo menos alguma esperança. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. A todos, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência, pela vossa atenção. Boa noite, um ótimo resto de semana maravilhoso para todos nós, na medida do possível. E até à próxima quarta-feira, com mais um programa Política e Cidadania. Um abraço, até lá.